programa Moente de Rádio.
Boa noite, caros ouvintes de Bandeirantes e região. Hoje é 7 de setembro de 2019 e começa agora mais um programa UEMP de rádio, pela rádio Cabiúna FM de Bandeirantes. Eu sou o Henrique Getúlio e esse programa é realizado pelos alunos do 5º ano do curso de Medicina Veterinária da UEMP, Campus Luiz Meneghel, com orientação do professor Valdir Lopes, na disciplina de Extensão Rural. Caros ouvintes, esse programa é realizado com o objetivo de levar informações e respostas das principais dúvidas do dia a dia. E hoje, eu venho juntamente com a minha amiga Nicole Monteiro para falar sobre a nutrição de cães e gatos. Você pode ouvir esse e outros programas através do site radiocabiuna.com.br. Desde já, agradecemos a companhia de todos os ouvintes que nos dão o prazer de entrar em suas casas e trabalhos.
Boa noite, Henrique.
Boa noite, Nicole. A nutrição realmente é importante?
Não só importante, mas essencial. Para viver, todos os animais necessitam da ingestão regular de água e alimentos. O alimento fornece nutrientes e energias. As necessidades de nutrientes, em particular, diferem entre as espécies e também variam no ciclo de vida de um animal. Por exemplo, cães e gatos adultos exigem proteína para substituir aquela usada para a manutenção do tecido e seu reparo, e também para produzir anticorpos, hormônios, enzimas e hemoglobina. Enquanto que cães e gatos em crescimento, gestação e lactação necessitam de proteína extra para a produção de novos tecidos ou leite, além de suprir as exigências do metabolismo normal.
O organismo não é uma unidade fechada. Ele está num estado contínuo de transformações. Os alimentos são ingeridos, os nutrientes absorvidos e utilizados ou excretados. A manutenção do nível de qualquer nutriente, ou da energia, ou do conteúdo de água do organismo, pode ser pensada em termos de balanço. Para muitos dos nutrientes exigidos pelos mamíferos, tais proteínas, lipídios, minerais e vitaminas, o balanço é atingido grandemente pelo controle da eliminação. Acredita-se que os mamíferos comam para satisfazer suas necessidades de energia, e então o nível de ingestão de nutrientes, em particular, é dependente de sua concentração no alimento. Entretanto, supondo que a ingestão mínima necessária foi atingida, qualquer excedente às exigências pode ser perdido nas fezes, ou, tendo sido absorvido, pode ser converter em outra substância útil no fígado e usado ou excretado pelos rins na urina.
O animal está em balanço de energia equilibrado quando seu gasto de energia é igual à ingestão, resultando que o nível de energia armazenado no organismo não se altere. No cão ou no gato adulto, a energia é armazenada predominantemente como gordura, com algum aumento no tecido magro. Num animal em crescimento ou gestação, a importância se volta para o acúmulo de tecidos. A gordura é armazenada como tecido adiposo. Esses depósitos, eles são facilmente observados num animal. Também é possível reduzir os estoques de energia, reduzindo a ingestão da mesma, até que a ingestão se torne menor que o gasto, consequentemente reduzirá os estoques de energia. Henrique, fala pra gente como que é atingido o balanço energético.
O balanço energético é atingido pela exata combinação dos ganhos e gastos, durante longos períodos. Um desequilíbrio muito pequeno, mantido por um longo tempo, causará a obesidade ou a debilidade. Por exemplo, imagine um cão labrador que tem um gasto de energia diário de 1.700 quilocalorias, mas com ingestão de 1.800 quilocalorias por dia. O desequilíbrio é de somente 100 quilocalorias por dia, mas se mantido, poderia resultar num aumento de 2 a 3 quilos do peso corpóreo, no período de um ano. Se essa taxa de ganho continuar por 2 ou 3 anos, mesmo permitindo alguma compensação do gasto de energia, o cão terá um grande excesso de peso e estará sujeito a todos os problemas da obesidade. Tanto a ingestão como o gasto são importantes na manutenção do balanço de energia.
A ingestão de energia pode ser pensada em três diferentes níveis: a energia bruta, a energia digestiva e a energia metabolizável. A energia bruta é a energia total que seria liberada na oxidação completa do alimento. Apesar de uma substância poder ter alto nível de energia bruta, só será útil para o cão ou gato se eles conseguirem digeri-la e absorvê-la. A quantidade que é digerida e absorvida é conhecida como energia digestiva. Certa quantidade do alimento absorvido é aproveitável parcialmente pelos tecidos. O excedente é perdido na urina. Aquela energia que for utilizada pelos tecidos é conhecida como energia metabolizável.
Devemos também lembrar que existem diferenças entre as espécies. Por exemplo, o sistema digestivo do cão é geralmente mais eficiente que o do gato. Então, o mesmo alimento administrado a um cão ou a um gato pode produzir valores diferentes de digestibilidade. Um dos motivos é que o sistema digestivo do cão é proporcionalmente mais longo que o do gato. Mas Nicole, como é gasta toda essa energia?
O gasto de energia pode ser dividido em duas partes, sendo elas a média metabólica basal e a termogênese. A média metabólica basal é a quantidade de energia necessária para manter o corpo em funcionamento, isto é, representa a energia necessária para suprir os gastos do trabalho essencial executado pelas células e pelos órgãos. Isso inclui processos como respiração, circulação e função renal. Muitos fatores determinam a média metabólica basal em um indivíduo, inclusive o peso e a composição do corpo, idade e estado hormonal. Gastos adicionais de energia vêm da termogênese. A termogênese é o custo da digestão, absorção e utilização de nutrientes, do trabalho muscular ou exercício, do estresse ou da manutenção, da temperatura corpórea no ambiente frio. A ingestão de certas drogas ou hormônios pode também causar termogênese. A termogênese é simplesmente um aumento da taxa metabólica acima do nível basal. Henrique, fala pra gente um pouco sobre a importância da água.
A água é frequentemente negligenciada como um requisito nutricional devido à sua pronta viabilidade. Entretanto, a necessidade da água é tão importante quanto a dos outros nutrientes. A vida pode continuar por semanas na completa ausência de alimento, mas somente por dias ou mesmo por horas quando não houver água disponível. A água preenche muitas exigências dentro do organismo. É um excelente solvente e esta propriedade torna possível toda a química complexa do metabolismo celular. Como principal constituinte do sangue, a água dá o transporte vital, levando oxigênio e nutrientes aos tecidos e removendo o dióxido de carbono em metabólitos. O sangue também carrega anticorpos e células brancas que protegem o organismo de doenças. A água contribui de vários modos diferentes para a regulação da temperatura. O sangue transporta o calor de órgãos e tecidos, assim prevenindo perigosos aumentos de temperatura. Então, pela redireção de um pouco do sangue através de veias superficiais, o calor pode ser transferido para a pele e perdido por radiação, condução e transmissão. A perda de calor pode ser aumentada pela evaporação de água da pele. A água também é essencial para a digestão. A hidrólise, a quebra dos componentes pela água, é o meio pelo qual a digestão ocorre. Até a eliminação de metabólitos tóxicos pelo rim exige a água como meio. Essas representam somente algumas das muitas funções da água.
E por onde a água é eliminada?
A água sai do organismo por várias vias. Num cão saudável, normal e num gato, essas incluem as perdas no ar expirado, nas fezes, na urina e raramente também no suor. Em animais doentes, a perda de água pode ser aumentada notadamente através de hemorragia, vômitos e diarreia. A lactação é um outro exemplo de perda aumentada. A água também pode ser eliminada pelas fezes. O conteúdo de água das fezes é geralmente muito baixo, comparado com os enormes volumes de fluido secretado dentro do tubo digestivo. Os intestinos conseguem reabsorver grande quantidade de água e é somente quando estes estão irregulares e as fezes evacuadas, como diarreia, que esta via apresenta uma significativa contribuição para a perda de água.
Programa UEMP de Rádio.
Nicole, como o alimento é digerido?
É necessária a decomposição dos grandes compostos complexos do alimento para uma forma simples, que possa ser absorvida pelo trato digestivo, circular pelos tecidos e ser usada por eles para manutenção, reparo, crescimento ou para o fornecimento de energia. Existem três grandes classes de gêneros alimentícios que requerem digestão, são eles os carboidratos, lipídios e proteínas. O propósito da digestão é remover as ligações nos grandes compostos liberando as pequenas unidades, isto é, conseguido por hidrólise, que é a quebra dos compostos pela água, mecanismo acelerado por enzimas digestivas. O trato digestivo do cão e do gato podem ser considerados como um simples tubo oco, havendo algumas porções que se diferenciam por sua estrutura e por sua função. O alimento passa da boca em direção ao reto. O movimento do alimento é auxiliado por contrações musculares das paredes das vísceras, denominada peristaltismo. A onda de contração da víscera se manifesta conduzindo o bolo alimentar com ela. Os diferentes compartimentos, na ordem em que ocorrem anatomicamente, são boca, esôfago, estômago e intestino delgado, que é dividido em duodeno, jejunilho, e intestino grosso, que é dividido em seco, cólon e reto. Henrique, é muito importante frisar as necessidades nutricionais dos cães e gatos, não é mesmo?
Sim, Nicole. E os principais tipos de nutrientes presentes no alimento são carboidratos. Proporcionam energia ao corpo e podem também ser convertidos em gordura corpórea. lipídios, trazem energia de forma mais concentrada, liberando aproximadamente o dobro da quantidade de energia do que os carboidratos ou as proteínas. Os lipídios sempre agem como veículo para as vitaminas lipossolúveis e para certos tipos de lipídios, geralmente referidos como ácidos graxos essenciais, que, como o nome sugere, são necessários para numerosas funções do organismo e são tão importantes quanto as vitaminas individuais e os minerais. Proteínas são importantes porque trazem os aminoácidos que estão envolvidos no crescimento e no reparo dos tecidos do corpo. Os aminoácidos podem também ser metabolizados para produzir energia. Minerais microelementos. Os macrominerais são substâncias como o cálcio e o fósforo, que são usados no crescimento e reparo. Mas essa categoria também inclui substâncias necessárias em menores quantidades, tais como ferro, cobre e zinco. Esse último grupo é geralmente chamado de microelementos. Vitaminas ajudam a regular os processos do organismo e são geralmente consideradas em duas categorias, o grupo lipossolúvel e o grupo hidrossolúvel. No grupo lipossolúvel estão as vitaminas A, D, E e a vitamina K. No último grupo estão as vitaminas do complexo B e a vitamina C.
Henrique, é bom lembrar que o outro constituinte importante dos alimentos é a água, e apesar de não ser vista como nutriente, é essencial para a vida. A necessidade de água é secundária somente à necessidade de oxigênio, o outro alimento vital. Dificilmente um alimento contém somente um nutriente. A maioria dos alimentos são misturas complexas que consistem de uma variedade de carboidratos, lipídios e proteínas, junto com a água. Os minerais e as vitaminas estão geralmente presentes em quantidades muito menores.
Nicole, o que podemos falar sobre a necessidade energética?
A energia difere dos outros nutrientes, em que o apetite normalmente controla a ingestão. A ingestão, além das necessidades, é indesejável e, eventualmente, leva à obesidade. O conteúdo de energia da dieta é derivado dos carboidratos, lipídios e proteínas, e a quantidade de cada nutriente no alimento irá determinar seu conteúdo de energia. A água não tem valor energético, então a densidade de energia dos alimentos varia numa relação inversa do seu conteúdo de umidade. A energia é, geralmente, expressa em termos de quilocalorias. O corpo obtém energia oxidando, entre aspas, queimando os alimentos, mas de forma diferente do processo de queimar numa caldeira ou máquina a vapor. A energia é liberada gradualmente por uma série de reações químicas complexas, cada uma regulada cuidadosamente por uma enzima.
As enzimas são proteínas especiais que controlam a velocidade das reações químicas e, mais importante, permite que essas complexas alterações ocorram nas condições relativamente amenas do organismo. Para se realizar as mesmas alterações num processo industrial, condições muito mais extremas de temperatura e pH ou ingredientes altamente radioativos seriam requeridos. Muitas enzimas necessitam da presença de vitaminas ou minerais para funcionar apropriadamente.
O cão e o gato, como todos os animais, não são totalmente eficientes na extração de toda a energia do alimento. A quantidade disponível para o organismo, a chamada energia metabolizável, é a menor do que a obtida por queima dos alimentos, ou seja, energia bruta. Há também variações entre animais individualmente em sua própria eficiência metabólica. Existe uma simples fórmula que dá uma aproximação razoável, boa, da energia metabolizável num alimento, a partir de seu conteúdo em carboidratos, lipídios e proteínas. Sendo assim, sabe-se que 1 grama de carboidrato da dieta traz 3,75 quilocalorias, 1 grama de lipídio traz 9 quilocalorias e 1 grama de proteína traz 4 quilocalorias. Essa técnica é muito rápida e útil para obter uma estimativa de energia metabolizável de um alimento ou da dieta. A densidade energética da dieta deve ser suficientemente alta para permitir que o cão ou o gato obtenham calorias o bastante para manter o balanço de energia. E esse é o principal fator que determina a quantidade de alimento ingerido a cada dia. Henrique, com todas essas informações, o que podemos concluir?
O primeiro é que as funções dos nutrientes não são isoladas. De fato, as várias interações entre eles representam um dos mais fascinantes e interessantes aspectos das exigências nutricionais e que estão sempre mudando conforme aumentamos os nossos conhecimentos da utilização e do metabolismo dos nutrientes. A segunda e talvez mais importante mensagem é que todos os nutrientes têm uma exigência finita. O suficiente é suficiente. Não há resultados mágicos, promotores de saúde ou propriedades que prolongam a vida quando se trata de uma ingestão excessiva de qualquer que seja o nutriente. Uma suplementação não justificada não somente é desnecessária, como pode vir a ser perigosa. particularmente no caso dos micronutrientes e das vitaminas lipossolúveis. A carência também não é interessante. Em casos extremos, como concentrações muito baixas ou ausência total de um nutriente ou um efeito metabólico incomum, por exemplo, uma deficiência de arginina no gato, o animal pode ter muitos prejuízos. Por fim, provavelmente o mais interessante aspecto da nutrição do cão e do gato, ou seja, as diferenças entre suas exigências, em particular no metabolismo atípico do gato, o gato deve ser visto como um carnívoro obrigatoriamente. Quaisquer que sejam as razões para que haja as diferenças entre o cão e o gato, deve sempre ser lembrado, em quaisquer aspectos da alimentação dos animais de estimação, que, nutricionalmente e bioquimicamente, o gato não é um pequeno e bastante ágil cão que sobe em árvores.
Assim encerramos mais um programa UEMP de rádio. Esperemos ter esclarecido algumas dúvidas que os ouvintes poderiam ter sobre o tema abordado. Eu, Nicole, juntamente com meu amigo Henrique, gostaríamos de agradecer novamente a audiência do programa, que é feito especialmente para você. Se ainda resta alguma dúvida sobre o assunto, entre em contato conosco. Somos alunos da UEMP e teremos a imensa satisfação em ajudar. Uma boa noite a vocês e até o próximo sábado.
Boa noite e um excelente fim de semana.
Programa UEMP de rádio.